uma situação muito adversa, que é no momento de guerra. É um contexto de um século XIX, na Inglaterra, onde a gente tem uma sociedade industrial, desigualdades sociais também ali naquele momento, condições precárias de higiene. E Florence Nightingale, que é a personagem que vamos falar hoje, ela vive nesse momento histórico e aplica alguns ensinamentos, alguns princípios, valores humanos e consegue mudar aquela realidade onde ela está vivendo. Então, para que a gente possa compreender melhor esse momento histórico, vamos considerar a mentalidade do povo daquela época. Ela nasce em uma família rica, então o que é esperado dela naquela época, em 1820, é que ela case e tenha uma vida social, nada mais do que isso. Mas ela, com uma natureza indomável, com um pensamento diferente para a época, ela, na verdade, se aventura em cuidar dos demais, em servir, né? Atende essa vocação, esse chamado que ela tem para servir aos demais dentro de uma profissão em que não é considerada com nenhum prestígio para a época, na enfermagem. Ela apoia dentro de uma guerra, em 1853, na Guerra da Crimeia, e leva mais 38 voluntárias com ela. E ela lidera essa equipe de enfermeiras, trazendo muitas transformações dentro daquele contexto histórico. Muda uma realidade de uma taxa altíssima de mortalidade para uma taxa mínima, ínfima de mortalidade. Para aquela época, somente com ações de limpeza, ordem, de ventilação, de disciplina, algo que poderia ser muito simples aos nossos olhos, mas de forma bem objetiva e prática, quando ela aplica, conseguiu mudar aquela realidade onde ela vivia. Então, qual o impacto que nós também poderíamos gerar se a gente pegar algum princípio, algum valor desse e aplicarmos na nossa vida? Por trás dessa atuação dela, que gerou inclusive uma diminuição na taxa de mortalidade dos soldados na época, existem valores ou princípios que podem ser aplicados também por nós, né? Esse é o olhar filosófico que a gente sempre vai trazer quando for buscar uma inspiração em alguma cultura, em algum exemplo, né, na história da humanidade. O primeiro princípio, né, vai ser esse da ordem, da organização. Então, quando a gente fala de ordem, seria colocar cada coisa no seu lugar, organizar os espaços. Essa ordem não apenas como um detalhe prático, como uma rigidez, mas a ordem como um princípio que vai trazer harmonia para tudo. Como ela, quando chega ao hospital de campanha, busca colocar cada coisa em seu lugar, ventilar o espaço. Então, essa ordem, na verdade, como uma busca de harmonia, de um ambiente melhor, não somente no sentido físico, mas também para que os aspectos psicológicos e outros aspectos humanos fossem considerados dentro dessa organização. Esse princípio é muito importante na nossa vida também. Se a gente pensar em como aplicar esse princípio de ordem, né, de organização, não só com essa visão prática, mas pensar em organizar os pensamentos, organizar os objetos, organizar o nosso planejamento, todos os aspectos da nossa vida vão precisar desse princípio aplicado. Então, por isso, seria um princípio que vai nos ajudar a perceber ainda mais, né, essa ordem nos pensamentos, ordem nos sentimentos, a gente conseguir ordenar também as nossas ações. Um segundo princípio, que seria um valor humano também para várias tradições, é esse princípio da pureza ou da limpeza, né? Quando fala assim, pureza, de forma prática, seria esse aspecto da limpeza. Então, ela entendia que a higiene era um fator primordial para a saúde, e até hoje, né, a gente considera isso, e todas as tradições em que a medicina foi avançada, é considerado esse aspecto muito importante, né? Mas também como um símbolo de limpar não apenas os espaços físicos. Então, do ponto de vista filosófico, também a gente poder compreender que essa limpeza, essa pureza, parte também de tirar tudo que é nocivo, tudo que vai nos prejudicar, tudo que poderia, né, gerar um prejuízo ou uma intoxicação, não só na nossa vida física, mas também na nossa mente, no nosso coração, a gente poder, na verdade, tirar tudo que a gente percebe, né, que não vai trazer nenhum benefício intimamente, algo que é impuro, que é nocivo, que é desnecessário, no fundo. É esse processo de retirada do que é desnecessário. Então, aplicada a esse exemplo, né, histórico de Florence, ela passou a também tirar tudo que seria desnecessário dentro dos hospitais de campanha e começar a olhar para aquela realidade de uma forma onde ela pudesse medir os resultados. Que ela percebeu, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, sobre o diagrama que ela fez, que a maior causa de taxas, né, de mortalidade daqueles soldados era justamente doenças infecciosas. Não eram os ferimentos de guerra, não eram outros tipos de acidente, como queimaduras, essas taxas eram menores. As maiores taxas eram relacionadas à higiene, porque estavam relacionadas a infecções, e não exatamente da doença específica que aquela pessoa estava tendo, né, daquele soldado. Então, era uma prática que fez com que de 42% a taxa de mortalidade caísse para 2%, por exemplo, nos hospitais em que ela atuava. E aí ela conseguiu medir isso e levar isso para vários outros hospitais, e o próprio governo reconheceu, né, essa mudança para que isso fosse aplicado também em outros espaços de saúde. E quando se tem uma segunda, né, uma outra guerra também, ela também é chamada para contribuir com esse mesmo ponto, com a sua visão estatística, com essa visão de ordem, de limpeza. E imagine, são princípios muito simples que a gente já aplica nas nossas casas, no nosso trabalho. O processo que nós vamos começar a fazer, do ponto de vista filosófico, é também expandir, né? Poder extrapolar um pouquinho desses princípios, buscando retirar tudo que é desnecessário, que é nocivo, que não precisamos mais em outros aspectos. Esse olhar também integral para o ser humano é um outro princípio que Florence utilizava. Ela olhava para os soldados e buscava cuidar, né, servir eles de uma forma em que ela considerasse todo o contexto. Uma das teorias que ela vai desenvolver depois, né, desse processo todo da guerra, é uma teoria que fala desse cuidado holístico, né, ou seja, integral. Olhar para o ser humano de uma forma em que ele não seja considerado só fisicamente, mas que para o impacto da saúde seria considerado também seu aspecto psicológico e seu aspecto espiritual, né? O quanto que essa espiritualidade também vai impactar na saúde ali daqueles soldados e de todos os pacientes que ali para frente ela cuida. Então, esse olhar integral também é algo muito importante, essa visão de unidade, essa visão de que tudo faz parte, né, de um todo, de que as coisas estão relacionadas, não tem nada isolado na natureza. Então, se a gente pensa no nosso corpo físico, todos os sistemas estão relacionados. Se a gente pensa em um local, né, todos os setores estão relacionados. E se a gente pensa na natureza, todos os sistemas também estão relacionados, né, as plantas, os animais, os seres humanos, um impacta o outro. Então, se a gente pensar um ser humano como um todo e na sua qualidade de vida, e também na sua saúde, né, nessa harmonia, deveríamos considerar também todo esse aspecto que um impacta no outro, né? O pensamento, o sentimento, as ações e como ele se relaciona com essa ideia do todo, como ele se relaciona com algo espiritual ou mais essencial, né, que esteja dentro dele. Então, isso também é considerado por ela e é um ponto importantíssimo. Tem um outro princípio em que ela também vai tocar e que faz com que ela tenha muitas ações que são benéficas e que gerem muitos resultados positivos para aquela época, que é um olhar objetivo para a realidade. Isso não tem nada mais filosófico, eu diria que o ponto mais filosófico dela é esse, porque é olhar para a realidade como ela é, olhar não de acordo com o que é esperado que seja ou com o que é ilusório ali. Na verdade, ela considerava tudo de uma forma muito meticulosa, com dados, com medidas, com muita precisão. E é daí, dessa visão dela muito objetiva da realidade, para enxergar as coisas como são realmente, que ela passa a ter esse desenvolvimento das estatísticas, dos números. E ela desenvolve um diagrama, que depois fica conhecido como o diagrama da rosa. É um diagrama. Parece uma flor, né? Por isso é conhecido como diagrama da rosa, em que ela faz ali a medida, começa a mensurar as causas de mortalidade dos soldados. E quando ela começa a aplicar essas ações de higiene, de ventilação, começa a aplicar as ações de organização dentro do hospital de campanha, esse diagrama vai mudando a sua conformação. Ela coloca cores diferentes para medir, né? Um gráfico, é de uma forma gráfica muito mais fácil para compreensão, principalmente para a época. Então, ela coloca quantidade de mortes por causas de feridas de guerra, por exemplo, rosas. A quantidade de feridas por acidentes, como queimaduras, né, e outros acidentes, preto dentro do diagrama, e a quantidade de mortes por doenças infecciosas, ou seja, por infecções devido à falta de higiene, à falta de ventilação, né, essa com um diagrama da cor cinza. Então fica como uma forma cinza, que fica bem maior, e no meio tem a rosa, né, os trechinhos rosas, então ficou como famoso como diagrama da rosa. Mas dá para ver dentro do período em que ela vai aplicando ali as ações de uma forma muito clara que aquelas taxas de mortalidade por infecção vão diminuindo muito. Então é um princípio muito filosófico, que ela olha para a realidade como ela é, aceita aquela realidade como é, né, sem fugas, sem ilusões, e aplica algo que vai ser necessário, que vai trazer respostas para aquele momento. Então, acho que esse é o ponto mais filosófico e é o ponto alto, né, de um exemplo na história que temos de uma pessoa muito humana e que conseguiu olhar para aquela realidade extrema, né, extremamente difícil, e dar uma resposta humana para aqueles soldados, para aquelas pessoas que precisavam de um pouco de esperança e de um cuidado melhor. Um último princípio, que é um valor que não é tão simples, mas que a gente também percebe em várias pessoas importantes para a humanidade, que geraram muito impacto, é a força de vontade. Essa força de vontade é algo que a gente percebe que é uma força interior. No caso de Florence, começa quando ela rompe essa, o que é esperado dela, né, com uma natureza indomável para servir, ao invés de buscar somente um belo casamento e uma vida social. Ela busca servir, vai atrás de uma profissão diferente para a época, enfrenta críticas, enfrenta tudo que é necessário e acaba rompendo muitas barreiras, né, que para aquela época também, para uma mulher, seria mais difícil. Mas ela conquista, tem muitas conquistas, gera bons resultados, gera respostas para a humanidade e temos teorias dela que são utilizadas até hoje dentro da área da saúde e principalmente essa visão muito objetiva, estatística, integral do ser humano, que é algo muito filosófico, né? E essa força de vontade é um princípio que a gente vai precisar aplicar para tudo. Será necessário para que a gente possa romper e mudar um hábito, será necessário para que a gente possa gerar uma mudança no nosso ambiente, para que a gente possa gerar uma mudança interior. Penso que o maior exemplo dela também é esse, de que ser mais humano não é só sonhar com um mundo melhor, mas é colocar esse sonho em prática. E aonde a gente poderia colocar isso em prática? Na situação, no momento presente, naquela circunstância que está sendo vivida naquele momento. Então, penso que isso é um poder muito grande do ser humano, e inclusive é um poder representado em várias tradições, né? Uma força representada que nos inspira muito. E tem um aspecto simbólico que também penso que é muito bonito, que a gente pode também trazer para o coração, né, e refletir um pouco sobre ele, que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada, porque inclusive a lâmpada é o símbolo, né, da profissão, ficou como símbolo da profissão, porque ela no escuro, né, no ambiente escuro, imagine em 1853, então, um ambiente escuro do hospital, ela fazia, né, as visitas aos leitos, as visitas noturnas, sempre carregando uma lâmpada. E aí era também um símbolo de esperança, de luz, né, naquele momento de trevas. Então é um símbolo muito bonito também, que ela levava um pouco de dignidade, né, de humanidade para aqueles soldados que estavam ali no momento de maior adversidade, no momento de sofrimento. Então também é um símbolo comum, né, essa chama, esse fogo ou uma luz que naquele momento de trevas sempre vai haver um ser humano, né, que possa acender essa luz ou que possa levar um pouco de calor, um pouco de esperança, um pouco de dignidade para aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento. E para isso exige-se muita força de vontade. E que nos traz também junto um outro valor que podemos viver e nos inspirar muito, que é essa liberdade de poder ser quem somos, independente do momento histórico, mas uma liberdade que vem de um compromisso muito grande com quem está ao nosso redor. Então, imagina, ela se compromete em ajudar em um momento adverso, se compromete a servir, e é essa força que ela utiliza, né, unida a esse compromisso, que dá a liberdade dela conseguir desenvolver e encontrar muitas respostas, muitas formas novas de lidar com aquela circunstância, e ajuda toda a humanidade, nos ajuda até hoje, com tudo que ela conseguiu ver e transmitir, né? Como essa chama, que ela levou um pouquinho de luz, de calor para aqueles soldados e aqueceu também um pouco mais ali a área da saúde, aquela profissão, aquele momento, né, histórico, e nos inspira até hoje. Então, percebo que é um ser humano que também pode ser um exemplo, né? E para que a gente possa refletir na nossa vida, como que nós podemos levar também, né, um símbolo como esse para o nosso dia a dia, ou exemplos de pessoas assim, né, dentro da história da humanidade, que muitas vezes nem são tão conhecidas, mas que fizeram diferença, né, impactaram aquele momento histórico e geraram respostas para o futuro, né, para gerações futuras. Quando a gente pensa em construir um mundo novo e melhor, esse aspecto de encontrar essas forças dentro de nós, né, como essa pureza, essa limpeza, como esse aspecto da ordem, de organizar melhor também as nossas decisões, a nossa vida, de poder também ter uma visão mais objetiva de nós mesmos e do nosso entorno, e aceitar, né, essa realidade que a gente está vivendo, não recorrer a fugas, poder ir aceitando isso à medida que conseguimos e transformando o que a gente está buscando. Então, penso que esse símbolo a gente pode trazer também para o nosso cotidiano, podemos gerar impacto aonde estivermos, né? Podemos levar um pouco de luz e de calor e de esperança para onde estivermos, sempre com essa visão de que todo princípio humano, todo valor humano, ele vai ser não simplesmente um princípio prático, mas ele será sempre um aspecto de harmonias. Podemos buscar pessoas assim na história que nos inspirem, ao invés de ficar buscando ver pessoas ou outras coisas, né, notícias que nos deixem ainda mais sem esperança. Buscar esses bons exemplos nos ajuda a ter uma referência do que o ser humano pode despertar, florescer dentro e expressar no mundo em que a gente vive. E por que não nós mesmos sermos também, né, dentro da realidade que a gente está, geradores desse impacto, geradores também de harmonia, podermos enxergar a realidade onde a gente está e encontrar a nossa forma, que vai vir de dentro de nós, como ela encontrou a forma dela. Cada um de nós também vai ter uma forma de gerar um impacto, de gerar uma resposta humana e de levar um pouquinho dessa luz, dessa lâmpada, né, para todos que estão ao nosso redor. E encontrar uma resposta para nós mesmos nos ajuda a encontrar para os demais também. Penso que esse é um ponto filosófico que podemos refletir sempre sobre esses valores que são simples, com personagens históricos, né, pessoas que mudaram, impactaram a humanidade, que pegaram um valor simples e aplicados com constância, com disciplina. Penso que também podemos fazer isso. Então, convido a todos a refletirem um pouquinho e buscarem também aplicar esses mesmos princípios, mas cada um da sua forma, cada um de uma maneira onde consiga ver no seu contexto, na sua realidade, aceitando o que está vivendo nesse momento, no aqui e no agora.
Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.